Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta, muito obrigado a todos pelo carinho da audiência, um alô para o nosso amigo Ramon, para o João, para o Rony Boy, para o Fred, lá na loja de som e ar-condicionado Rony Boy. Grande abraço a todos vocês que acompanham o nosso programa. Nós vamos a Brasília rapidamente com o Genésio Araújo Júnior, que tem o seu comentário a respeito dessas investigações e dos desvios das contas dos aposentados. Genésio.
Os assombros vêm da previdência. Não confundir com a providência. Os descontos indevidos e criminosos de pensionistas e aposentados, que podem ter chegado a 6,3 bilhões de reais, segundo o ministro Carlos Lupi, não deixaram de ser enfrentados por omissão, mas reconhece a lentidão na tomada de posição. Carlos Lupi não é investigado, mas a PF já sabe de funcionários do INSS que receberam milhões como propina de entidades fraudadoras. Lupi recebeu o pacote armado do governo anterior e não desarmou. Os bandidos viram que poderiam avançar. Os eleitores de Lula, gente idosa e humilde, que não aceitava a crueldade bolsonarista, sofrem outra crueldade. A oposição esquece o PL da anistia e fala da insustentabilidade de Carlos Lupi. Governar é fazer escolhas. Se Lula demitir Lupi, demite o PDT, a imagem que não é mais de Leonel Brizola, de sua tal frente ampla. Se Lula mantém Lupi, vai enfrentar a acusação de ser leniente com a corrupção da qual Lupi não é acusado. Lula perde todas as situações. Conjugar o verbo perder é sempre mais doloroso que o verbo juntar. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília.
Muito obrigado, Genésio Araújo Júnior, mas o que fica patente aos olhos da sociedade brasileira é que tinha muita gente sendo beneficiada com esse esquema e por isso as investigações não andaram e não houveram medidas suficientes para estancar esse ralo dos pobres dos aposentados. E a China vai absorver a soja brasileira como forma de substituir os produtos que estão sendo super taxados pelos Estados Unidos. Nós vamos permanecer a Brasília agora com o repórter Paulo Otaran.
O governo chinês anunciou nesta segunda-feira que a soja brasileira vai ser incorporada à cota de produtos que eram fornecidos antes ao país pelos Estados Unidos e que nas retaliações não diplomáticas tratadas nos últimos 100 dias entre as duas nações acabaram sendo abaladas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou isso.
O Brasil é uma economia grande demais para ser satélite de outra. O que está acontecendo no mundo hoje representa uma oportunidade para o Brasil fazer valer sua diplomacia comercial e obter vantagens importantes do ponto de vista de acordos bilaterais.
A professora de Direito Internacional Priscila Caneparo já havia alertado sobre esta possibilidade e ela ainda disse mais.
Nós estamos em uma era muito diferente dos anos 90, dos anos 80. A China está aí. A China hoje é o maior parceiro comercial da América Latina. Será que a China não vai conseguir angariar esses mercados que o Trump está deixando de lado com essa sobretaxação? É uma reflexão que a gente precisa acompanhar justamente como vai se dar nessas intercorrências da dinâmica do comércio internacional.
Dados oficiais apontam que no ano passado, os Estados Unidos forneceram à China 21% do volume total de soja importada pelo país asiático, o que equivale a aproximadamente 22 milhões e 100 mil toneladas. Os Estados Unidos são o segundo maior fornecedor de soja para a China. O líder é o Brasil, que com esse novo aporte passa a ser o maior fornecedor inconteste.
Destaque-se no mercado de trabalho com a Uninter. Graduação à distância com até 80% de desconto. Já se formou? Faça duas pós-graduações à distância pelo preço de uma. Inscreva-se já.
Uninter.com.
De Brasília, Paulo Otaran.
Muito obrigado, repórter Paulo Otaran, pelas informações aqui no nosso programa. Já o Bé Pereira, mais o Fernando Collor, o ex-presidente da República, vai permanecer preso?
Vai sim, Humberto, é que o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem por 6-4 a mantê-lo na prisão, aí o ex-presidente Fernando Collor, como você disse. A prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes na última quinta-feira e submetida à análise dos demais ministros. Enfim, o Collor vai permanecer na cadeia.
E o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, convocou seus apoiadores para uma manifestação em Brasília. Está marcada para a próxima quarta-feira, às 16 horas. Vai ser lá na Torre de TV, lá em Brasília. O ato tem como pauta a defesa da anistia para os condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. A organização ficará a cargo do pastor Silas Malafaia. Enquanto isso, há um balde de água fria no Senado Federal, onde o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, presidente do Senado Federal, deve apresentar no próximo, agora no mês de maio, um projeto de lei que vem sendo considerado uma alternativa à proposta ao PL da anistia. São esses assuntos que estão movimentando Brasília. Jalber Pereira, dá para mostrar agora, você quer mostrar?
As enchentes, tivemos chuva forte, Roberto, em várias partes do Maranhão. Vamos mostrar algumas cidades que tivemos.
Essa foi qual cidade?
Acredito que foi Bacabeira, acredito. Essa também.
Olha aí, muita água, muita chuva acontecendo em cidades do interior do Maranhão. Olha, essa casa foi totalmente invadida, o sofá está nadando, né? Então, muita chuva em algumas regiões do Maranhão. Nós agradecemos as pessoas que estão enviando o vídeo. Faltou a gente aqui coordenar um pouquinho para a gente saber quais são esses locais. Essa cidade é uma parte da cidade de Bacabeira, é isso? Nessas imagens que nós estamos mostrando agora. Cabe aí às autoridades municipais adotar as medidas
para
socorrer essas...
O primeiro vídeo foi Cantanhede.
Foi a cidade de Cantanhede e essa outra na cidade de Bacabeira, Maranhão. Então é preciso que haja uma providência aí por parte da Defesa Civil de socorrer essas famílias e, quem sabe, até poder indenizá-los sobre os danos que foram causados.
O primeiro momento a Defesa Civil, depois a Prefeitura local de fazer drenagens. As chuvas acontecem. A chuva não tem como controlar, que é a natureza. Agora, a questão das inundações pode. Sabe como? É só fazer drenagem nas ruas.
Nós vamos ter que ir embora. O tempo acabou. A gente volta amanhã nesse mesmo horário. Obrigado, Jalber.
Uma excelente terça-feira a todos e até amanhã, neste mesmo horário, aqui na sua emissora e, claro, contando com a sua participação.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreirinhas.
A obra da ponte do governo vai facilitar para nós, é muitas coisas, bom demais, não é nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora tá top, show de bola.
Olha, gente, com essa nova ponte, eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos. Música.